Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Elizabeth Araia. Ela é autora do livro Criação, Proteção e Uso Legal de Informação em Ambiente da World Wide Web. Inicialmente, professora, eu queria saber como surgiu a escolha desse tema e de que forma esse projeto se tornou livro.
Bom, o porquê do tema, na verdade, esse tema foi abordado na minha dissertação de mestrado, que foi defendida no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Unesp Campus Marília, e foi defendida em 2009. Então, a escolha do tema foi a partir dessa dissertação. Essa dissertação obteve o primeiro lugar do Prêmio ANSI 2010, na categoria dissertação de mestrado, né? Então, a escolha do tema para o livro foi a partir dessa colocação.
Em linhas gerais, Elizabeth, qual o percurso que você faz na obra?
Bom, o tema do livro aborda precisamente sobre como, pode ser feita a criação, a proteção e o uso das informações que são disponibilizadas na web dentro dos padrões que a lei estabelece. Por que na web, especificamente? Porque esse ambiente informacional está presente cada vez mais no cotidiano das pessoas e ele é. Pela forma como ele está, pela sua construção, tudo, ele propicia as práticas de colaboração e de compartilhamento de informação que acabam, evidenciando uma nova configuração cultural que é de extrema, representatividade no fluxo da informação. O indivíduo hoje em dia, ele deixa de ser um mero consumidor de conteúdo intelectual. Ele também passa a ser um participante, um criador, desses conteúdos. E esses conteúdos nascem protegidos por uma lei de direitos autorais que ela foi criada anterior ao advento da internet e da web e acaba criando um desequilíbrio, muito grande entre o que as tecnologias de informação e comunicação permitem e o que a lei determina. Isto é, todos os direitos reservados. Acreditamos que as pessoas que lidam com essas novas formas, então, de produzir, disseminar e usar os conteúdos, elas devem conhecer não somente as diferenças que são necessárias quando a informação é digital. Elas têm a obrigação, a necessidade de saber também sobre que condições a legislação permite, estabelece, que essas práticas possam acontecer. Tá? Então, esse mais ou menos seria o tema, o foco do livro.
E quais são os principais tópicos dessa legislação?
Então, a Lei de Direitos Autorais no Brasil, particularmente, ela estabelece que a obra, por exemplo, não precisa ser registrada. Ela já nasce com proteção, tá? Essa proteção exige que, por exemplo, se eu fosse usar qualquer uma imagem, um texto, um filme, qualquer coisa que seja disponibilizada, eu teria que ter a autorização expressa do autor. Isso se torna um pouco inviável no mundo web, né? Então, ele acaba criando um desequilíbrio entre o que as tecnologias possibilitam, que seria essa maior quantidade de criadores e de consumidores de informação e o que a lei estabelece. Então, o livro tenta alertar precisamente a isso, que é um conhecimento que cada vez se torna mais necessário da sociedade como um todo.
Professora, hoje nós vivemos uma situação onde as pessoas copiam informações e colam em outros ambientes. Isso vem a ser uma prática até mesmo perigosa em certas ocasiões, não é mesmo?
Correto. E é basicamente o interesse do livro, é essa proposta de mostrar de que existe uma legislação, tá? As leis são feitas para, de alguma forma, permitir a convivência em sociedade de uma forma mais adequada, tudo, mas elas podem ser modificadas de acordo com as necessidades que o momento vai exigindo, né? Mas o principal, acreditamos que seja que a pessoa saiba o que esse momento exige, tá? Essa lei não beneficia esse compartilhamento, não, ela não favorece isso. Então, o primeiro momento, o livro aborda esses aspectos, ele trata, ele observa alguns websites como YouTube, Flickr, as redes sociais, né, em que esses conteúdos são disseminados e acabam criando situações de total ilicitude, que a gente costuma chamar de pirataria, né? Então, o primeiro foco seria isso, alertar de que existe uma legislação pode não ser a mais adequada, mas ela deve ser respeitada. Mas, ao mesmo tempo, a proposta de nosso trabalho foi procurar encontrar opções que permitam que tudo que essa tecnologia propicia, de alguma forma, seja aproveitada. E aí também apresentamos, entre outras, as licenças flexíveis Creative Commons, né, como propiciadoras de um uso mais adequado desse conteúdo. Então, em um primeiro momento, acreditamos que seja importante que a sociedade como um todo conheça a importância das modificações que são necessárias dentro desses novos ambientes, mas que ao mesmo tempo observe que há possibilidade de você trabalhar dentro de condições legais, tá, e aproveitar todos os benefícios que essas tecnologias oferecem.
No cotidiano, o que as pessoas podem fazer para se protegerem dessa pirataria e evitarem que seus textos sejam copiados?
Bom, o nosso estudo traz como uma das possibilidades precisamente o uso dessas licenças flexíveis, as Creative Commons, porque elas permitem que o próprio usuário, o próprio produtor de informação, estabeleça sob quais condições ele pode, aliás, o usuário poderia estar usando esse conteúdo. Então, ele dá uma possibilidade a mais do que a lei de direito autoral, que diz que todos os direitos são reservados. Então, eu, como autora, posso querer que o meu trabalho tenha um alcance maior, posso permitir que ele seja copiado, seja divulgado. E essas licenças permitem isso. Então, acreditamos que o fato da sociedade, das pessoas, dos profissionais da informação conhecer o que a lei estabelece e o que pode ser feito por outros caminhos de forma legal, isso acaba, de uma certa forma, minimizando esse problema e, ao mesmo tempo, alertando da necessidade de que há que procurar outros caminhos, né?
Em relação a outros países, o que o Brasil faz para divulgar essa legislação?
Então, a Lei de Direitos Autorais brasileira, ela é uma das mais rígidas no mundo, né? Existem estudos para que ela seja modificada, e nesse momento eles estão ainda em fase de estudos, tá? E as licenças, que são parte do nosso estudo, elas já estão sendo usadas há algum tempo no Brasil, e acredito que nesse momento, uma fase transitória, principalmente em termos de. Elas estão, vamos dizer assim, se fortalecendo, e o mais importante é o conhecimento, saber que a lei existe, a primeira coisa. Não é todo mundo que sabe, principalmente nesse ambiente web, as pessoas têm a impressão de que tudo que é disponibilizado pela internet é livre. Então, falta primeiro que essa informação de que não é livre, de que há uma lei que protege conteúdos, essa informação é necessária, né? E a partir daí você criar novos hábitos no, nos indivíduos de respeitar questões de autoria e tudo mais. Isso leva um tempo. É um processo que acredito não seja tão rápido, mas que é importante começar a destacá-lo.
Na sua visão, tem algum país que seja modelo nesse processo?
Eu acredito que todos os países hoje em dia estão passando pela mesma dificuldade, porque as leis foram criadas anteriores ao surgimento da internet, da web. Então, elas não foram feitas para atender às exigências desse momento. Então, todas elas acabam, de uma certa forma, em todos os países, penalizando o usuário de conteúdos na internet. Há propostas em diferentes países, em Europa já há países que estão controlando de uma forma mais rígida o uso ilegal da informação, né? E Estados Unidos também tem leis que fazem com que seja penalizado o uso ilegal. E então é um problema que não é só no Brasil, no âmbito mundial todo, né? Então, bom, não sei.
Elizabeth, qual é a tua percepção sobre o futuro dessa legislação sobre a qual nós estamos conversando?
Bom, eu acredito que a divulgação do que pode ser feito, como pode ser feito, ele vai dar uma outra opção de escolha para o indivíduo. Então, modificações vão ter que aparecer, sim, acredito que sim, elas surgem nas leis, surgem, e espero que seja desse jeito, conforme as necessidades da sociedade vai solicitando. Então, acredito que esse é um tema que não. Ele vai demorar, ele levará muito tempo para ter uma adaptação do que esse ambiente web oferece e o que a lei possibilita. Mas que há uma preocupação de que sejam feitas modificações, elas são necessárias, acredito que são. Enquanto elas não surgem, qual que é a preocupação nossa é procurar alternativas para que esse fluir da informação não seja prejudicado e que todas as vantagens que esse ambiente web oferece possam realmente ser aproveitadas.
Em relação ao seu livro, ele está saindo em formato digital, no ambiente virtual de uma universidade pública. Dentro da nossa conversa, como a senhora analisa essa publicação?
Bom, acreditamos que informações como as que contam no nosso livro, elas sejam de relevância social, e a disseminação nesse formato de e-book, ele poderá alcançar um número maior de pessoas. Para nós da academia, ter a oportunidade de publicação de uma extensividade maior, que chegue não somente à comunidade universitária, mas também à sociedade como um todo, é de suma importância. Então, a publicação, ter a oportunidade de que isso seja publicado nesse formato, para nós é muito, muito importante.
De forma geral, em termos comerciais, como fica a questão do direito autoral do internauta que publica o seu texto na internet?
Então, eu acredito que em termos comerciais pode acabar convivendo tranquilamente a legislação de direito autoral estabelecida, mas ao mesmo tempo deve-se pensar, porque me dá a impressão que você está dizendo autores que vivem das publicações, né? Que
Isso.
eles fazem isso sua fonte de trabalho. Então, mas também temos que ver que a maior quantidade de produtores de informação não fazem disso sua fonte de vida. Então, eu acredito que a lei de direitos autorais, com uma revisão, é necessária e deve se procurar por esse equilíbrio, tá? E pensando principalmente nesse momento em que a grande parcela de pessoas que produz conteúdo informacional, ela não publica com o intuito disso fazer sua renda, tá? E sim de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento. Então, é evidente que a lei que existe nesse momento, ela pode estar atendendo de uma certa forma a um segmento da sociedade, mas precisa ser repensada para atender a uma outra parcela importante da sociedade que hoje passa a ser produtor de informação.
Para finalizar, Elizabeth, você poderia deixar um contato para quem quiser ter acesso ao seu livro e continuar esse bate-papo com você.
Certo. Essa publicação ela é feita em conjunto com a professora doutora Silvana Vidotti, tá? Para contatos com ela é vidotti@marilia.unesp.br. E para contato comigo, Elizabeth Mas, tudo junto, Elizabeth Mas, MASS@ymail.com.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Elizabeth Araia. Elizabeth, um grande abraço e até a próxima.
Nós que agradecemos, Silvana e eu, e agradecemos a oportunidade que está sendo dada para a divulgação do nosso trabalho. Até lá.